Eleições 2024. Primeira Capital FM.
Muito bem, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Eleições 2024, dando sequência às nossas baterias, né, de entrevistas. E hoje nós estamos já no estúdio ao vivo aqui com o Dr. André, o candidato a prefeito do município de Vila Bela, no caso, reeleição, né, que é o atual prefeito hoje da gestão. Muito bom dia a você que está nos acompanhando. Hoje acontece o nosso segundo dia, como eu disse, aqui na nossa Primeira Capital FM. E você pode nos acompanhar ao vivo também no www.primeiracapitalfm.com.br. As notícias sobre as eleições municipais acontecem aqui na sua Primeira Capital FM com o apoio da Compre Bem Supermercado, Auto Posto Bela Vila, Auto Posto Papaléguas, Pro Rural Veterinária, Tia Lu Embalagem, Construtora 4P, Casa da Roça e Castelo Tintas. Acompanhe toda a nossa cobertura durante essas campanhas políticas aqui na sua Primeira Capital FM. E hoje o entrevistado é o Dr. André. Dr. André, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite de fazer parte dessa democracia aqui junto com a gente. Bem-vindo.
Obrigado. Bom dia a você, o Everton, ao nosso Jônice e a toda a população ouvintes da Primeira Capital. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Primeira Capital por abrir esse espaço democraticamente para que a gente possa estar discutindo as eleições de uma maneira mais clara, transparente e principalmente igualitária a todos os candidatos. Então, meus parabéns a vocês, a toda a empresa, e eu estou pronto para ouvir as perguntas.
Candidato, a gente falou ontem com até então entrevistado que nós gostamos de ficar bem aberto, bem tranquilo, né? Sem ser algo muito robótico, até mesmo porque nós estamos aqui para tratar das dúvidas, né, dos nossos ouvintes e também participantes dessa programação. Eles encaminharam as perguntas hoje até as 10 horas da manhã. Então nós temos a urna, como foi feito na entrevista anterior, da mesma forma que aconteceu com até então o candidato, vai ser com o senhor também, né? O senhor está acompanhado com o seu assessor ali, nós vamos pedir para que ele então retire as perguntas para nós e conforme for tirando a gente vai dialogando aqui. Haja vista, doutor, que o tempo é o senhor que demanda, ok? Nós temos aqui a primeira etapa, 25 minutos corrente, então se o senhor quiser responder rápido ou quiser dialogar mais tempo nas suas respostas, aí é contigo, não tem um tempo pré-estabelecido. Somente no final, quando o senhor tiver os 5 minutos para as considerações finais, aí de fato nós vamos seguir os 5 minutos, assim como nós fez no candidato anterior. Tudo bem?
Tudo bem.
Beleza? Então vamos lá? Doutor, pode pegar para nós? Posso chamar de doutor ou pastor? Doutor. Doutor. Gente, nos acompanha aí na Primeira Capital FM, além da rádio, nós também estamos ao vivo e às cores, né? Na primeiracapitalfm.com.br, acessa lá e dê o like pra gente, compartilhe e vamos todos juntos aqui nessa jornada, tá bom? A primeira pergunta, candidato, é da Drenda Dalla. Como fará uma gestão eficiente com tantas irregularidades? Superfaturamento em licitações de internet, show carimbado, contratação ilegal de parente, prestação de contas irregular de FETAB, carro de secretarias de assistência social sendo utilizados por não servidores, celular e carro de gabinete sendo usado por pessoa que não é servidora, lançamento de esgoto na rede pluvial que caia no rio antes da bomba de captação, a população de Vila Bela está bebendo esgoto. Candidato, me diz a respeito desses temas. É a pergunta da Brenda Dalla.
Bom, Brenda, muito obrigado pela sua pergunta, porque possibilita a gente de falar sobre todos esses questionamentos. Primeiro, vamos começar pelo esgoto. Nós temos em torno de 10 a 15% só de esgoto implantado na nossa cidade. Esse esgoto, ele vai para uma lagoa de captação ali próximo do antigo laticínio, é insuficiente. Nós estamos com um projeto totalmente novo, que já colocamos no PAC, a nível nacional, projeto de 6 milhões, e já com aprovação, agora só esperar passar esse período eleitoral para que a gente possa implantar o esgoto em toda a cidade de maneira a dar qualidade de vida, porque nós sabemos que o esgoto é saúde, né? Com respeito, poderia me dar
sim, a
pergunta que aí vamos responder?
Pode acompanhar aí.
Isso.
Superfaturamento da internet agora, enfim.
Bom, superfaturamento em licitação de internet, houve uma denúncia nesse sentido. Nós chamamos as empresas, né, porque aqui foi uma licitação aberta, né? E as próprias empresas explicaram que o faturamento não estava superfaturado, mas eles resolveram dar um desconto. O grande problema é o seguinte: quando você contrata a internet para uma secretaria que é grande, vamos dizer, igual lá na prefeitura, ela precisa colocar vários pontos de internet e ela cobra por pontos. Então, quando se fala, uma internet em casa custa 150, 200, 250. E aí, lá tem na prefeitura um ponto que custa 1.800. Mas ali são 6, 7, 8 pontos. Né? Nas praças, mesmas coisas. Então, não houve superfaturamento, até porque a licitação foi aberta. Né? E ninguém, nenhuma das firmas que perderam, recorreram. Então, isso aí nós já explicamos para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas já aceitou. Show carimbado. Não sei o que significaria isso. Até porque os shows são contratados pela empresa que presta serviço de eventos para nós. Contratação ilegal de parentes. Aqui deve estar querendo falar a respeito do que denunciou da minha filha, que é odontóloga efetiva do município. A Raquel, ela vinha prestando uma assistência de organizar a odontologia já há vários anos, né? E quando veio o Ministério da Saúde e disse que precisava de colocar um responsável técnico, tanto nos PSF como na odontologia, no laboratório, foi natural. Ninguém pensou, vou valorizar minha filha. Não, ela já vinha fazendo isso e nós, então, demos uma função gratificada de 20% a mais. Assim que a controladoria do município apontou que seria nepotismo, nós já tiramos a FG. Se não me engano, foram 2 meses apenas. E aí o Rodrigo, que é o atual responsável técnico pela odontologia, assumiu. Então, isso aí já é um caso passado, né? Prestação de contas irregular do FETAB, eu não sei disso, porque todas as prestações do FETAB estão sendo aprovadas, né? Não sei de onde ela tirou isso. Carro da Secretaria de Assistência Social sendo usado por pessoa que não é servidora. Aí eu também não posso dizer, porque não chegou nenhuma denúncia dessa para mim, como gestor. Celular e carro do gabinete sendo usado por pessoa que não é servidora. Também, celular é do chefe de gabinete, que é o Jusilei. Por um tempo, o Jusilei esteve de atestado. Aí tivemos a substituição, mas está tranquilo. Talvez o carro do gabinete sendo usado por pessoa que não é servidora deve estar falando da minha esposa, que é a nossa primeira-dama. E a primeira-dama, como tem essa função de primeira-dama, ela tem todo o direito de também usar o carro que é do prefeito, que é do gabinete, né? É do município, mas assim como nós temos a primeira-dama, por exemplo, do estado, a Virgínia. A Virgínia não tem nenhum cargo nomeado no estado, não é secretária de ação social, no entanto, todo o aparato do estado está ali à disposição dela. Ela viaja nos aviões do estado, ela viaja com todo o aparato de segurança, e isso é normal da função que ela ocupa. Então, está respondido.
Ok. 11 horas e 12 minutinhos, eleições 2024. Vale lembrar, doutor, se houver alguma pergunta que o senhor não queira responder, o senhor está na liberdade também, tá? O que nós prezamos muito aqui é no cuidado dessas perguntas, ok? Perguntas que sejam acusatórias, perguntas que foi de ofensas, nós retiramos, fizemos um filtro, e aquelas que a gente entende que é uma dúvida do cidadão, nós deixamos aqui na urna para nós sortearmos. Mas se o senhor entender que não há plausível para a resposta, não tem problemas também, tá bom? Não. Quero que o senhor sinta na liberdade. Doutor Vomar, para a próxima pergunta. Johnny, se chegar alguma coisa ao vivo, você também comunica a nós, por gentileza, tá bom? Candidato, José Antônio é a próxima pergunta. Minha pergunta para o doutor André, no início do seu mandato, o senhor prometeu asfaltar a marginal da BR-174B no KM-8 e não fez. Falou que ia fazer da escola antiga Marechal Rondon um posto de saúde também no KM-8 e não fez. Prometeu fazer da antiga escola agrícola uma universidade, não fez. O senhor pode nos dizer o porquê não fez?
Bom, primeiro, a questão do quilômetro 8. Realmente faltou recurso para fazer o asfaltamento daquela vila. A escola, nós temos o projeto completamente já desenvolvido, mas, no entanto, não para ser um PSF, que ficaria muito complicado o deslocamento de toda a equipe todo dia ali para o quilômetro 8. Então, nós decidimos ali fazer uma unidade para ser captar os cursos de universidade, tanto da IFMT como da UNEMAT, e só estamos aguardando chegar o recurso para poder fazer toda a reforma ali daquela escola, antiga escola, né? Com respeito ao colégio agrícola, realmente nós tentamos de todas as maneiras conseguir uma universidade. Eu fui em Foz do Iguaçu, conversei com a UNILA, conversei na UFMT, conversamos na UNEMAT. A dificuldade das universidades é porque depende de um recurso do Ministério da Educação. Precisa do conselho lá em Brasília decidir se amplia ou não, se cria uma unidade ou não, e não conseguimos, apesar de que os pedidos estão lá. Mas eu tenho uma notícia boa para dar sobre aquele espaço ali. Dia 3 de setembro, nós estamos recebendo um representante do Ministério da Agricultura, mais especificamente da Embrapa, e a Embrapa vem para vistoriar aquela estrutura com a possibilidade praticamente já definida da implantação de uma unidade avançada da Embrapa aqui em Vila Bela, naquela estrutura. É claro que vai passar todo um processo burocrático de sessão, vai ser aprovado ou passar pela Câmara, mas é uma coisa muito interessante para nós, principalmente agora, quando Vila Bela virou prioridade nacional na questão dos fertilizantes da Bolívia. Então, essa unidade do Embrapa, ela vem com a ideia de pesquisar os fertilizantes da Bolívia para implantação na agricultura, na pecuária, aqui no Mato Grosso. Então, é uma notícia que eu dou de primeira mão. Dia 3 nós estaremos recebendo aí o representante do Embrapa para vistoriar o local e para dizer se cabe ou não cabe a unidade. E eu acredito que cabe, porque são 50 hectares que pertencem ao município, temos uma estrutura ali de 5 casas, é claro que tudo precisa passar por uma reforma, mas aí nós vamos estar aprovando a passagem para o Embrapa, a sessão para o Embrapa. É claro que o Ministério da Agricultura, com o ministro Carlos Fávaro, que é daqui do Mato Grosso, com o secretário executivo Irajá Lacerda, é claro que nós vamos captar recursos para fazer a reforma e adequação daquele espaço para ser uma unidade avançada do Embrapa.
Maravilha, 11 horas e 16 minutinhos, nós estamos dando sequências aqui, aprovado pelo seu assessor. Mais uma pergunta aqui enviada agora há pouco por Donizete. Doutor, gostaria de perguntar ao candidato como ele espera cumprir com suas promessas de campanha 2024, se não cumpriu em 4 anos.
Bom, se não cumpriu é muito forte, né? Porque, lógico, nós não conseguimos fazer tudo o que a gente esperava fazer. Primeiro, porque não teve recurso para fazer. Assumimos uma prefeitura com uma dívida de 6 milhões que estava empenhada e liquidada, mas não paga. Portanto, é uma dívida que nós assumimos como município e eu tive que pagar isso no primeiro ano, né? Porque senão acabaria complicando a minha vida, a minha gestão. No entanto, 6 milhões faz falta naquilo que a gente pretendia fazer. Então, o recurso de Vila Bela ainda é pouco. E como eu disse na campanha, e foi uma das promessas que eu cumpri de maneira magistral, que foi a valorização do servidor público. Nunca nenhum prefeito deu um aumento real como nós demos. Para aqueles que ganhavam menos, até muitas vezes de um salário mínimo, nós demos 52% de aumento. Para aquele nível médio, os técnicos, nós demos 26% de aumento. Para a educação, nós demos 10% de aumento. Então, valorizamos o servidor público de maneira a dar a ele condições e tranquilidade para que ele possa sustentar a sua família e produzir em prol da sociedade de Vila Bela. Então, muitas das promessas nós cumprimos, né? Seria gastar muito tempo para falar de tudo que nós fizemos na saúde, na educação, na infraestrutura, mas muita coisa ficou para trás, realmente. E esse para trás é que me impulsiona a ir para a reeleição, porque nós não podemos correr o risco de repente, ter todo esse processo. Hoje nós temos mais de 50 projetos que estão em andamento ou que estão prontos, aprovados para ser implantado, e, de repente, entrar um prefeito, como nós já tivemos no passado, prefeito que hoje nós não temos o frigorífico de peixe, porque o prefeito entrou e falou, não, isso aqui não é interesse meu, isso é interesse do ex-gestor. E aí quem perde é o município, né? Então, para que isso não aconteça, eu me coloquei à disposição da sociedade novamente para poder sair à reeleição, para dar sequência a todos esses projetos que nós fizemos através do longo desses 3 anos e meio.
Muito bem, maravilha. Gente, olha, Primeira Capital FM está aqui com o candidato Dr. André, juntos, né, pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB. Vamos para mais uma pergunta. Nosso assessor, por gentileza, assessor do doutor, do candidato. Por favor, obrigado. No mesmo formato da entrevista de ontem, está aqui, para quem está ao vivo pelo site, está vendo que tem uma urna aqui, tem as perguntas, e o assessor do candidato retira para que nós possamos perguntar. Demonstrando assim a nossa linha de frente sem compromisso ou marca com nenhum candidato. A próxima pergunta é da Rosalie Francisca. Candidato, considerando a situação de falta de água no bairro Jardim Aeroporto, quais são as suas propostas específicas para resolver esse problema e garantir o fornecimento de água de qualidade para todos os moradores?
Bom, essa questão não é só do aeroporto, né? Nós vivemos um ciclo de seca muito grande, onde muitos poços artesianos secaram, que foram feitos no passado. E uma das coisas que a gente priorizou foi fazer a perfuração de poços artesianos, principalmente nessa fronteira, onde muitas vezes temos comunidades que não têm água, ou que a água é muito pouca. E nós conseguimos fazer uma licitação e captar a empresa que faz um estudo dos veios subterrâneos através da radiestesia, e furamos, se não me engano, 8 poços em todo, 8 a 10 poços na fronteira e também aqui no Jardim Aeroporto e aqui na cidade também. Nenhum desses poços deu menos de 15 mil litros de água, porque foi feito dentro desse aspecto. O poço do aeroporto foi o poço que mais deu vazão de água, 55 mil litros por hora. Então, esse poço nós vamos estar interligando na rede o mais breve possível. E nós temos o projeto de uma nova estação de tratamento de água. E aí eu preciso dizer que nós sofremos toda vez que tem a chuva, o rio Guaporé, que é um dos poucos rios, são 2 rios coloridos que temos no Mato Grosso, Guaporé é um deles, e quando capta a água do Guaporé no período que inicia a chuva, fica aquela água densa, aquela água escura, e se usa muito produto para clarear a água. E aí fica aquela água que todo mundo reclama, e com razão. Então, nosso projeto de captação do Rio Alegre, que não sofre esse problema. E tivemos também uma indicação do vereador Galego, quando ele assumiu por 2 meses, e estamos providenciando um estudo da captação de água de cima da serra. Uma água cristalina que pode vir por gravidade. Estamos fazendo esse estudo e ver qual é o mais viável. Mas o projeto pronto já é de uma captação do Rio Alegre, uma nova estação de tratamento de água ali mais acima, próximo da serra, no Jardim Aeroporto, distribuindo por gravidade para toda a cidade, inclusive para o centro de Vila Bela da Santíssima Trindade. Então isso também é um projeto que está em andamento e nós já temos 4 milhões reservados na FUNASA, que é uma emenda do ex-deputado Carlos Bezerra, e mais 6 milhões no PAC, que é o processo de aceleramento, né? É a iniciativa público-privada. Então, 10 milhões nós damos conta de fazer essa nova estação de tratamento de água e resolve de vez o problema de água de Vila Bela.
Maravilha. Olha só, as notícias sobre a eleição 2024, como também essas entrevistas e por hora, o debate tem um apoio e oferecimento especial de Compre Bem Supermercado, Auto Posto Bela Vila, Auto Posto Papaléguas, Pro Rural Veterinária, Tia Lu Embalagem, Construtora 4P, Casa da Roça e Castelo Tintas. A próxima pergunta, doutor, aprovado também por então seu assessor, vem da Leiliane. Candidato, quais são os projetos aqui para nós da comunidade do KM8?
Ali nós temos o projeto da iluminação, né, de fazer uma avenida bonita ali, o projeto também da pavimentação de todo o quilômetro 8, né, e como eu falei, de transformar aquela antiga escola num centro universitário de captação de cursos, como a UNEMATE, como a IFMT vem fazendo em Vila Bela. Então é uma comunidade que a gente lamenta de não ter tido a oportunidade, porque aí eu quero dizer que nós fizemos de tudo possível, mas como eu falei, faltou recurso para fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Mas com a perspectiva da próxima gestão, nós temos uma perspectiva de aumento, incremento na receita. Para ter uma ideia, o frigorífico, que já funciona há 2 anos, o ICMS que ele recolhe, que é mais ou menos 200 mil por dia, só vai cair nas contas do município a partir de janeiro, porque é assim que funciona a distribuição tributária. E então nós temos a perspectiva de um incremento na receita, onde vai permitir que a gente possa estar fazendo mais obras com recurso próprio, porque também gastamos muito com contrapartida de emendas que nós buscamos, porque só com recurso público nós não conseguiríamos fazer.
Muito bem, 11 horas e 26 minutinhos, vamos dando sequência à próxima pergunta, por gentileza. Candidato, a próxima pergunta foi enviada pelo João Paulo. Tenho imóveis em nosso município e não consigo realizar a regularização dos mesmos, por falta de conhecimento e de financeiro. Fui informado de um programa para atender as famílias de baixa renda de responsabilidade do Poder Executivo Municipal, chamado REURB. Ao procurar o setor de tributos do município, fui orientado que esse programa é executado através do consórcio chamado Cidesa. Porém, no momento, nosso município não pode ser atendido por falta de pagamento do referido ente, ou seja, chamado Cidesa. Gostaria de saber do senhor como pretende resolver essas demandas para que esses imóveis dessas pessoas carentes possam, de fato, ser regularizados.
Bom, primeiro que o REURB não tem nada a ver com o que o município tem de atraso de algumas parcelas com o Cidesa. O REURB é um investimento do Estado através do consórcio, totalmente gratuito para o município, para os 7 municípios que fazem parte do consórcio. E Vila Bela é um município que foi contemplado com a maior quantidade de lotes que serão regularizados. Se não me engano, já passaram por Comodoro, Campos de Julho, Nova Lacerda, estão em São Domingos e o próximo município é Vila Bela. Então, assim, não é por falta de pagamento, é apenas a programação que a própria Cidesa, o próprio consórcio, fez, realizou, e estipulando cada município na sua vez. Só aqui em Vila Bela serão 5.800 lotes que serão regularizados gratuitamente com a matrícula, com o título entregue na mão do cidadão. Então, isso é um benefício que o Estado de Mato Grosso, através de emenda parlamentar do senador Jaime Campos, o governo do Estado, deu ao consórcio. O consórcio já fez a licitação, já está em execução e em breve estará em Vila Bela para regularizar praticamente todos os lotes urbanos da nossa cidade. E dessa maneira nós vamos ter um incremento de receita também, né, em termos de IPTU, porque hoje você busca um IPTU, aí o cidadão fala, não, esse lote não é meu. Aí, quer dizer, você não tem a real situação daquele lote. Com o IPTU em dia, nós vamos estar aumentando a receita própria do município também. E toda vez que um cidadão venda um lote e vai transferir, ele também vai recolher um imposto que vem para os cofres do município.
Muito bem, nosso convidado de hoje é o candidato à reeleição, doutor André, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e nós já estamos na sequência. Quanto tempo já foi, Jones? Fala, atualiza pra gente, por gentileza.
18 minutos e 4 segundos.
Ok, lembrando que a primeira parte é 25 minutos, o tempo, a resposta é pro senhor, quanto mais rápido, mais perguntas, o senhor que define por aí, tá bom? Vamos pra próxima? Vamos lá? Você vai fazer uma academia hoje, levantando e sentando, viu? Candidato, a próxima pergunta do José Augusto. O prefeito por várias vezes disse apoiar o turismo e implementar ações que visasse fortalecê-lo. Muitas promessas, porém, esteve à frente da gestão o mandato todo e não implementou o terminal turístico com a ocupação do comércio de todas as edificações. Qual a razão? Apenas um quiosque está em funcionamento até agora.
Muito bem, essa pergunta é muito boa, porque permite a gente esclarecer alguns fatos. Bom, primeiro, dizer que nós prometemos e não fizemos. Nós fizemos muito pelo turismo, implementamos bastante. A nossa secretária Rayane, que é do setor, é guia turística, vem implementando ações importantes para Vila Bela, tão importantes que hoje nós temos um hotel da categoria do Hotel da Vila, porque todos os outros hotéis já não cabia mais a quantidade de turista que vem para Vila Bela. Desde o início da nossa gestão, nós tomamos uma atitude de divulgar as nossas riquezas, nossas belezas naturais, belezas cênicas, nossa cultura, nossa história, e isso aumentou muito o fluxo a ponto do Ministério do Turismo classificar o Cânion do Jatobá como o ponto mais visitado em Mato Grosso nesses dois últimos anos. Então, graças a esse fluxo, o empresário sentiu que deveria investir num setor do turismo, que esse turista não ficava em Vila Bela. Ele vinha, passava o dia, o turista que tem um pouco mais de condições financeiras, e ia dormir em Pontos Lacerda, onde haviam hotéis de melhores qualidades. Então, nós ficávamos oferecendo as belezas, mas o recurso ficava em Pontos Lacerda. Muito bem, vamos responder especificamente a questão do terminal turístico. Nós fizemos diversas licitações para aqueles quiosques e para o restaurante. A maioria deles, se não me engano, 4 ou 5 deram desertas, não houve proposta. E a última, houve a proposta tanto do quiosque quanto do restaurante, né? E assim, nós já notificamos o vencedor do restaurante, o vencedor do quiosque, para que ele faça a implementação de funcionamento daquela estrutura, porque nós também entendemos que não pode a pessoa ganhar e ficar sentado em cima e não pôr para funcionar, porque A ordem é para funcionar. E eu acredito que o empresário Vaguinho, que ganhou a licitação do restaurante, tem todas as condições e em breve vai estar colocando aquele restaurante para atendimento do nosso público. Nós temos o quiosque Coisas de Vila Belense, que funciona e funciona muito bem, com ótimo atendimento, atendendo aos nossos turistas que chegam, a nossa população. E a gente quer também a lanchonete do terminal rodoviário, também foi para licitação e também teve deserta. Então, o quiosque 2 teve também um vencedor e ele está implementando essas ações para poder colocar em funcionamento.
Ok, 11 horas e 33 minutinhos, só salientar, quando o candidato fala deserta, que não houve participação na mesma segmentação. Vamos dando sequência às nossas perguntas aqui, por gentileza. A próxima pergunta é do Evandro. Candidato, o acesso à saúde é uma procuração constante para as comunidades quilombolas e chiquitanos. Quais políticas específicas no seu mandato foram implementadas para que essas comunidades tenham melhores acessos adequados a esse serviço de saúde considerados muito importante em suas necessidades?
Evandro, muito obrigado por essa pergunta, porque ela é muito propícia para esse momento, né? Vila Bela é um município que tem a maior diversidade étnico-cultural do estado de Mato Grosso. Nós temos aqui os afrodescendentes, quilombolas, nós temos os eurodescendentes, como eu sou um deles, nós temos os chiquitanos, que é um povo originário da fronteira. Então, toda essa diversidade, ela precisa ter uma política específica. Tanto que nós implementamos a Secretaria da Política de Igualdade Racial, que vinha deserta, vinha obsoleta, vinha abandonada há muito tempo. O Nego Dai fez um trabalho espetacular, né, buscando recursos no Senapir. Vila Bela não estava nem cadastrado no Senapir. E o Senapir, para quem não sabe, é um órgão do Ministério da Igualdade Racial que desenvolve os projetos, que recebe os projetos e que financia projetos, né? Então, diversos projetos estão lá colocados para implementar isso. Até eu poderia dizer aqui a questão dos diversos quilombos que nós temos e comunidades tradicionais originárias da fronteira. Nós temos uma política colocada no Ministério para poços artesianos em cada uma dessa comunidade. Nós temos a implementação de patrulhas mecanizadas, que já foram doadas através do município. Através desses 3 anos e meio, nós pegamos o município com 3 patrulhas e nós adquirimos 17. Então, hoje nós temos 20 patrulhas mecanizadas. A maioria estão cedidas para as associações, porque nós entendemos que as comunidades precisam ter sua patrulha própria, porque 3 patrulhas seriam insuficientes para um município tão grande como o nosso, que tem 40 comunidades. Então, a intenção é essa, de chegar em todas as comunidades e ter a sua própria patrulha mecanizada. Recebemos, por último, 4 tratores, que também estão sendo preparados para ser entregue nas suas comunidades. Então, a política da saúde. A saúde nunca andou tanto como andou agora. Hoje, nós temos uma ação, por exemplo, vamos citar aqui só a oftalmologia. Hoje, antigamente, quem sofria de catarata, pitirígio ou outras doenças oftalmológicas eram levadas para Cuiabá para uma consulta, depois voltavam para fazer os exames, voltavam para o retorno, e daí voltavam para fazer a cirurgia e depois voltavam para o retorno. Imagina o custo que isso era para o município. Hoje, a equipe médica vem e, de maneira gratuita, o hospital cedeu o espaço do centro cirúrgico e realiza todas essas cirurgias aqui. Já fizemos mais de 400 cirurgias aqui e a tal ponto tão bem feitas que os municípios vizinhos, como Comodoro, como Campos de Julho, Nova Lacerda, São Domingos, manda os seus pacientes para serem operados aqui em Vila Bela. Mas só de Vila Bela nós já fizemos mais de 400 cirurgias aqui, com todo o conforto. O paciente não precisa mais enfrentar a estrada, né, voltar operado, voltar para um retorno. Então tudo isso é feito aqui. Então a saúde avançou muito, né, temos muito ainda a avançar. É, especificamente para essas comunidades, nós queremos implementar ações que possibilitem a construção de... Nós já temos vários postinhos de saúde, onde existem os técnicos ou a própria enfermeiros que dão assistência ali para os nossos munícipes, para os moradores daquela localidade. E temos o volante também da unidade rural, das unidades rurais, que o médico uma vez por mês visita cada comunidade dessa, inclusive levando o odontomóvel também para o tratamento dentário.
Muito bem, 11 horas e 38 minutinhos. Como é que está aí, Jones? Meu bloco?
25 minutos 25? E 57 segundos.
Ok, nós vamos para um rápido comercial então, e na sequência nós damos continuidade, um tempo para a gente poder se preparar aqui também para a nossa segunda parte da nossa entrevista. Eleições 2024 é aqui na sua Primeira Capital FM.
Tudo sobre as eleições 2024. Você ouve aqui. Primeira Capital FM.